Muito bom dia a todas e a todos. Um bom dia especial aos representantes da CGTP, Confederação Geral dos Trabalhadores Portugueses. Nós vamos dar início às audições no âmbito da proposta de lei número 65/12, que aprova os regimes de acesso e de exercício das profissões de técnico superior de segurança do trabalho e de técnico de segurança do trabalho. Estão presentes deputados de todos os grupos parlamentares que habitualmente tomam parte nas reuniões desta comissão, portanto não está apenas ninguém dos verdes, mas habitualmente os verdes não tomam parte nestas reuniões. E a metodologia será a seguinte: 10 minutos para uma exposição inicial da vossa parte, 5 minutos de intervenção cada grupo parlamentar e depois mais 10 minutos de intervenção final para vós. Não sem mais delongas, agradecendo muito a vossa presença, dou-vos a palavra.
Então, muito bom dia, senhores e senhoras deputadas. Antes de irmos a esta matéria que nos traz, gostaria de colocar uma nota em primeiro lugar. E gostaríamos de sublinhar que, em todas as matérias relativas ao trabalho, os parceiros sociais deveriam e devem e normalmente são consultados. No entanto, nos últimos dias tivemos conhecimento de que estará para promulgação no Presidente da República a lei orgânica da ACT, à qual os parceiros sociais não foram consultados ou a pronunciar-se. E gostaria de dar esta nota em nome da CGTP, que lamentamos profundamente que sobre esta matéria e sobre a importância desta matéria os parceiros sociais não tenham sido chamados a pronunciar-se sobre a lei orgânica da ACT. Depois, sobre o diploma que aqui nos traz, ele tem 4 componentes no nosso entender: o acesso à profissão, a deontologia, exercício da profissão, o processo formativo e as contraordenações e controle. A proposta de diploma em causa, que versa sobre o acesso ao exercício das profissões técnico superior e técnico de segurança e saúde no trabalho, foca-se muito nos aspectos formais e procedimentais, no processo formativo e muito pouco nos aspectos deontológicos. Essa é a primeira impressão que nos fica da análise da legislação em causa. Não podemos esquecer um princípio geral e que deve estar bem patente nesta lei, é que consiste no facto de estarmos perante uma profissão de interesse público. Estamos a falar do profissional que garante à sociedade que as condições de trabalho das organizações empregadoras são estabelecidas dentro de parâmetros de segurança e prevenção. Tal como outras profissões, que também esta profissão é de interesse público e visa proteger interesses comuns, nomeadamente a vida e a saúde no local de trabalho. Mas analisemos então detalhadamente cada um em separado. No acesso à profissão, relativamente a este aspecto, o regime é na sua essência similar ao determinado no Decreto-Lei 110/2000 e alterado pela Lei 14/2001. Houve aqui uma preocupação compreensível de uniformizar o regime de acesso com o regime previsto na Lei 9/2009, que regula a matéria relativa ao reconhecimento das qualificações profissionais. Quanto a esta matéria, não temos só a obstar sobre ela. Sobre a questão da deontologia, para um diploma que versa essencialmente sobre o exercício da profissão, este diploma revela-se insuficiente relativamente a esta matéria. Apenas um artigo, o 7º, versa sobre a deontologia, o que é manifestamente pouco. Na nossa opinião, para que a regulação desta atividade se refletisse com o efeito desejado nas condições efetivas de segurança e saúde no trabalho, nas empresas, havia que tratar convenientemente esta questão. O facto é que, para tal, há que atacar na origem aqueles que se consideram ser os principais obstáculos a um livre e independente exercício da atividade de segurança e saúde no trabalho nas organizações, a saber, o tema da autonomia e independência. Faltam neste diploma previsões legais que versem sobre esta matéria e que protejam os técnicos da ingerência e intromissão dos seus superiores hierárquicos. Assim, faltam regular aspectos que garantam a isenção, a autonomia, a independência do exercício da atividade. Como é que o técnico se deve colocar face à hierarquia? Como é que o técnico se deve colocar face aos trabalhadores e aos seus representantes? Deve agir no interesse da atividade económica da empresa ou no interesse da proteção e prevenção da segurança dos trabalhadores? Que aspectos ligados à sua contratação laboral devem ser salvaguardados para que esta autonomia e independência não estejam colocados em causa? Como se sabe, um dos grandes problemas para a autonomia destes trabalhadores tem a ver com o facto de, ao serem trabalhadores contratados e integrados na hierarquia da entidade empregadora, acabam por gerar-se conflitos de interesse que, inevitavelmente, afetam as suas funções. O diploma em causa nada refere acerca desta matéria. Por outro lado, nada surge sobre a responsabilidade contra a ordem nacional e criminal aplicável ao técnico que viole esse estatuto de independência, provocando danos na saúde e segurança dos trabalhadores, que, em princípio, deve vigiar e proteger. Depois, alguns aspectos técnicos do exercício da atividade. Nada se refere relativamente à qualidade do exercício da atividade. Na maioria dos casos, o obstáculo a um bom trabalho técnico reside no facto de não se ouvirem os trabalhadores. O técnico, como é dependente da entidade que o emprega, opta por apresentar medidas que muitas vezes não são as mais acertadas do ponto de vista técnico. Opta por medidas individuais em vez de coletivas. Opta por uma atividade relativa em vez de preventiva. Não consulta nem informa os trabalhadores durante os processos de análise e tomada de decisão. Deveria ser estabelecido um princípio de como o primeiro interesse do técnico superior é a proteção da segurança e saúde dos trabalhadores. O que sucede quando o técnico não desenvolve a sua atividade de acordo com determinados padrões? Se este diploma se pretende constituir como uma espécie de estatuto profissional do técnico superior e do técnico, então os aspectos relacionados com a qualidade do exercício da atividade são fundamentais. Alguns aspectos ligados à avaliação da sua atividade e à divulgação da mesma. Como é que se avalia a qualidade do exercício da atividade? Será que a atividade do técnico está a contribuir para a descida da sinistralidade laboral da empresa? E qual isso e a gravidade dos acidentes desceu? No caso de um trabalhador estar descontente com o trabalho do técnico, a quem se queixa? Apenas à entidade patronal? Não deveria ser a ACT? Como é que a ACT vai controlar e avaliar essa atividade? Com base em que critérios? Como é que um trabalhador tem a garantia de que o técnico é responsabilizado quando realmente viola os seus princípios deontológicos? Que mecanismos existem entre a ACT e a entidade patronal? Quem tem mais poder na regulação da atividade em concreto? São algumas questões que nos colocamos. A atividade do técnico superior tem de ser vista como a atividade de alguém que está para além da dependência hierárquica da entidade patronal, tem de ser vista como a atividade de alguém que tem o poder de garantir à sociedade que aquela empresa só labora se cumprir determinados preceitos de humanização no trabalho. Se os aspectos anteriores não estiverem na lei, podem estar no manual de certificação, mas então a estrutura do mesmo terá de ser de alterar significativamente relativamente ao anterior. E passemos então para o processo formativo. No processo formativo há que ter atenção aos seguintes aspectos. Exigências para a qualidade da formação. Há entidades que formam técnicos sem preparação, pois não possuem sequer a instrumentação básica para a formação. Deste ponto de vista, mais importante do que os formalismos necessários seria o de estabelecer um manual de qualidade da prática formativa ligada a esta matéria. Aliás, estes procedimentos deveriam ser equiparados e uniformizados como os da DGERT para as entidades formadoras certificadas, evitando duplicações. A acreditação da entidade deveria ficar a cargo da DGERT, libertando a ACT dessa tarefa. Por outro lado, a DGERT consegue dar uma resposta mais válida em termos de avaliação pedagógica da formação. Isto é o que sucede com a restante prática formativa. Porque criar um subsistema que só consome recursos e não traz valor acrescentado? Integração das temáticas ligadas à participação dos trabalhadores no manual de certificação. Defendemos a criação de um módulo autónomo, não sobre informação e comunicação, mas sobre a importância da participação dos trabalhadores na análise, na definição e na avaliação. Como integrar os representantes dos trabalhadores, os sindicatos, as comissões de trabalhadores e os próprios trabalhadores no sistema de prevenção. Depois, integrar princípios de cogestão do sistema de segurança e saúde no trabalho. A integração do tema do desenvolvimento sustentável na relação com o trabalho e a cultura de segurança. Quanto às matérias de contraordenações e controle. Para além dos aspectos referidos sobre a responsabilidade contra a ordem nacional e criminal, há um que nos preocupa. Quando um técnico adopta uma prática ilegal pressionado pela entidade patronal, que é a generalidade dos casos, quem paga? Há, portanto, que distinguir as práticas ilegais, que são da estrita responsabilidade do técnico e têm a ver com aspectos deontológicos, e as práticas ilegais que, antes de serem responsabilidade do técnico, são responsabilidade da entidade patronal. Neste aspecto, julgamos também que deverá haver uma maior intervenção dos parceiros sociais, através da criação de um organismo tripartido, que poderia funcionar no âmbito do Conselho Consultivo da ACT, e que controla a atividade profissional dos técnicos e que monitorize, analise e reflita e avalie os seguintes aspectos. Condições de acesso à profissão, nomeadamente no que respeita aos procedimentos da ACT nesta matéria, manual de certificação, sua concepção, aplicação e atualização, processo de homologação, certificação e acreditação, qualidade da prática formativa nesta matéria, avaliação deontológica das atividades dos técnicos e avaliação de todo o processo e seus resultados. E repito, este grupo de trabalho poderia funcionar no âmbito do Conselho Consultivo da ACT. Estas são algumas das questões que nos colocamos, dizendo que muitas delas fazem parte daquilo que é o trabalho da CGTP nesta área da segurança e saúde no trabalho, no que diz respeito à formação de milhares e milhares de técnicos de segurança e saúde no trabalho, que a CGTP, através das suas ações de formação, quer diretamente, quer através das suas estruturas, quer através do Instituto Bento Jus Caraça, realiza ao longo do país, em todo o país. Obrigado.
Muito obrigado pelo vosso contributo inicial. Dou agora a palavra ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, Sra. Deputada Idália Serrão. Tem a palavra.
Sr. Presidente, eu gostaria, em primeiro lugar, de saudar os representantes da CGTP, que estão aqui connosco, agradecer-vos os vossos contributos e dizer-vos que, para o Partido Socialista, é muito importante a opinião dos parceiros sociais. É através dela que nós medimos também o estado da arte dos diferentes instrumentos que vão sendo construídos. As questões que gostaria de vos deixar depois da vossa reflexão e do vosso contributo, que eu não sei se poderão depois deixar esta comissão, era importante para nós, se tiver por escrito, que não o deixassem, mas as questões que gostaria de vos deixar centram-se em dois pontos fundamentais. A primeira é perceber qual é a vossa posição relativamente à alteração da denominação da profissão, isto é, do técnico superior de higiene e segurança do trabalho, qual é a vossa posição relativamente ao facto de agora a proposta não ter a higiene, ser técnico superior de segurança no trabalho. A segunda questão é perguntar-vos muito diretamente se não consideram que há um peso excessivo da ACT neste domínio, salvaguardando, obviamente, aquele que é o papel que a ACT deve ter. Mas quando vos falo no peso excessivo, refiro-me exatamente à emissão dos títulos profissionais, à certificação das entidades formadoras, à fiscalização do cumprimento da própria lei e à elaboração do manual de procedimentos. Como é que os senhores veem estas todas estas atribuições que são feitas à ACT. Muito obrigada pelos vossos contributos, Sr. Presidente. Obrigado. Muito obrigada também.
Agora a palavra ao Grupo Parlamentar do PSD, o Sr. Deputado Adriano Rafael Moreira tem a palavra.
Obrigado, Sr. Presidente, meus cumprimentos aos seus deputados e aos representantes da CGTP aqui presentes. Dar nota que, e como já é do conhecimento, que estamos num período de construção legislativa aqui desta proposta de lei 65. Já foi feito o debate na generalidade e neste momento, como é de conhecimento, estamos a ouvir os parceiros. Estamos em tempo para a apresentação de propostas, o que significa que é muito útil a vossa vinda cá, o que desde já agradecemos. É muito importante, porque não somente tivemos o cuidado de ler o contributo que já nos fizeram chegar, como também agora vos ouvimos atentamente, no sentido de recolher informações complementares. Aproveitávamos para solicitar, caso entendam que nos podem deixar ficar mais algum elemento, vimos que recorreram a algumas notas escritas, portanto, é sempre útil esse tipo de informação. O processo apenas ficará concluído em termos de propostas de amanhã, por volta do meio-dia, e portanto até lá, e depois de decorrido o dia de hoje, em que a vossa audição é a primeira, como sabem, nós já ouvimos a Associação Portuguesa dos Técnicos de Prevenção e Segurança, hoje é o dia dos parceiros, portanto, concluído esse período, depois decidiremos não somente se apresentaremos propostas ou se acolheremos propostas de outros partidos. É um processo que ainda está em curso. De qualquer modo, dar-vos nota deste nosso cuidado e da importância da vossa vinda cá. Muito obrigado.
Muito obrigado também. Senhor Deputado, tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do CDS-PP, o Deputado Artur Rego.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para em nome... Falo para os dois, pô. Em nome do CDS-PP, agradecer a presença nesta comissão da CGTP, dos seus representantes, agradecer os contributos que deram e as reflexões que deram sobre esta proposta de lei. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, o Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria, em primeiro lugar, começar por saudar calorosamente a delegação da CGTP, o contributo que dão para esta matéria. Nós consideramos que este diploma, e aliás agradecer se tivessem o parecer escrito que o fizessem chegar para que todos os grupos parlamentares pudessem analisar, nós consideramos que este diploma tem aqui um conjunto de problemas que importava abordar. Concordo que esta questão da independência nas questões deontológicas, a independência dos técnicos deveria estar mais desenvolvida, não é? No que diz respeito ao artigo 4º, partilho as preocupações relativamente àquilo que é a formação dos técnicos, embora ela não caiba propriamente aqui no diploma, não obstante haver o problema do manual de certificação, e quanto a esse manual de certificação que está previsto, salvo erro, no artigo 4º, o que nós propomos é que este manual de certificação seja precedido de consulta dos parceiros sociais. Achamos que isto é o mínimo e, portanto, o manual de certificação tenha o contributo de parte daquilo que são os parceiros sociais e, portanto, permitir que as organizações representativas dos trabalhadores possam interferir naquilo que é o manual de certificação. E consideramos que há aqui uma outra matéria que, não tendo sido abordada, é para nós importante, que é toda a questão de segurança, da higiene e segurança no trabalho. O diploma passa a optar por uma designação do exercício da profissão de técnico superior de segurança do trabalho e técnico de segurança no trabalho, retirando daqui a referência ao higiene, que comporta todas as questões na área da saúde, propriamente dita. E consideramos também de alguma gravidade aquilo que é no artigo 14º a eliminação naquilo que é as matérias que são alvo de formação por parte dos técnicos de higiene e segurança de trabalho, a retirada da componente de formação de higiene. Ora, isto terá naturalmente consequências nas questões de higiene stricto senso, como naturalmente decorre, mas também terá consequências naquilo que é toda a área da saúde no trabalho, nomeadamente as doenças profissionais, porque estão incluídas naquilo que na formação é considerada a higiene no trabalho. E, portanto, eu acho que esta matéria merecia também uma referência, uma consideração, e coloco-vos a questão. Nós iremos apresentar também propostas nesse sentido para que se recupere aquilo que é uma formação plena destes técnicos. Mas, desde já, agradecer o vosso contributo e, naturalmente, ele vai ser tido em conta no nosso trabalho parlamentar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem a palavra o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, a Sra. Deputada Mariana Aveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todas e a todos. Saudar a delegação da CGTP e os seus contributos. E eu creio que a intervenção inicial, ou pelo menos a consideração inicial que a CGTP fez, é de grande importância, porque efetivamente houve aqui uma falha gravíssima de esta construção desta proposta de lei não ter sido precedida da consulta e da respectiva negociação como decorre da lei e até daquilo que muitas vezes é excessivamente evocado pelo Governo de concertação e que depois, no concreto, nem sempre é cumprido. Relativamente aos contributos, nós também ainda não apresentámos as propostas, iremos fazê-lo durante esta tarde ou durante a noite, de forma a entrarem até às 11 da manhã da manhã. Aliás, deverão perceber que estes finais de legislatura são sempre muito complicados pela pressão de sessão legislativa. Muito obrigada pela correção. É exatamente. Isto é a pressa de considerar final de legislatura, mas é sessão legislativa, corrijo. Portanto, são sempre processos de grande pressão e, portanto, o Bloco de Esquerda ainda não tem as propostas entregues, mas irá certamente cumprir esse prazo. De qualquer forma, também as quer construir após a audição dos parceiros, que decorre exatamente hoje. E, portanto, nessa perspectiva, vimos com grande atenção aquilo que as propostas que aqui nos apresentaram, o descascar no concreto, se assim se quiser, esta proposta de lei, nomeadamente nas questões deontológicas e nos aspectos formativos, e, portanto, nas propostas que iremos fazer, teremos naturalmente em consideração estas vossas opiniões, até porque da apresentação que fizeram há coincidência de opinião relativamente a algumas matérias por parte do Bloco de Esquerda e, portanto, naturalmente que as acataremos com todo o gosto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Eu devolvo a palavra agora à CGTP para comentários, aspectos adicionais que queiram introduzir nesta discussão. Tem a palavra.
Eu dividia, se for possível, entre um tempo a minha intervenção e o Dionísio em algumas matérias mais técnicas. Desde logo, muito obrigado aos senhores deputados e senhoras deputadas pela opinião que formularam e e também por permitir que esta discussão que se faça sobre a questão de higiene. Esta questão de higiene vem na sequência da Lei 102 de 2009, se não estou em erro, que afastou na altura todo o trabalho e tudo aquilo que vinha da anterior legislação sobre esta questão. E, portanto, a partir desse momento, também nós, na CGTP, no último congresso, adaptámos a designação do Departamento de Segurança e Higiene e Saúde no Trabalho para Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho. Mas não concordamos com a retirada, na altura, das questões que estavam da atividade dos técnicos e da atividade dos representantes dos trabalhadores nesta área, como é evidente. Nem que seja retirado das questões da formação. E, portanto, todo o trabalho que possa ser feito no sentido de restituir o espírito da lei anterior àquela que é a 102 de 2009, nós saudamos. Sobre a questão da ACT ter um papel muito ativo nestas matérias, é por isso que nós, no que diz respeito ao processo, e creio que foi a senhora deputada Idália Serrão que colocou esta questão, no que diz respeito ao processo da formação, e da certificação dos processos formativos, nós defendemos que deve ser no âmbito de certo, até porque é a entidade que tem uma experiência na certificação deste género de processos e, portanto, não deve estar sob a alçada da ACT. Outra questão que gostaria de referir tem a ver com o manual de certificação e o contributo dos parceiros sociais. Por isso é que nós defendemos que este manual seja trabalhado no âmbito do Conselho Consultivo da ACT, se entretanto a nova lei orgânica que desconhecemos não retirar este órgão, que seja trabalhado no âmbito do Conselho Consultivo da ACT, porque, como sabem, é um Conselho tripartido, onde estão os representantes das confederações patronais e os representantes das confederações sindicais, e neste âmbito o Conselho Consultivo já criou, ao nível técnico, mas também, se assim podemos dizer, político, outro género de grupos de trabalho para analisar diversas matérias, nomeadamente o inquérito às condições de trabalho. E passava a palavra ao Dionísio.
Bem, bom dia a todos. Portanto, continuando aqui a linha de raciocínio do meu colega representante, portanto, relativamente à primeira questão da higiene, isto vem na sequência, portanto, o desaparecimento do termo higiene vem na sequência da Lei 102 de 2009, mas vem na sequência, e também julgo eu, e julgamos nós, daquilo que se passa um pouco lá fora também. Portanto, nós formos, por exemplo, à Inglaterra, chama-se Safety and Health, em França também andará à volta disso, julgo que Santé é Securité, ou qualquer coisa como isso, e, portanto, por exemplo, nos países nórdicos fala-se muito do working environment, portanto, o ambiente de trabalho, é tudo um aspecto ambiental, psicossocial, físico, etc. Portanto, eu julgo que terá vindo um bocado dessas correntes. Relativamente ao desaparecimento das temáticas que estão subjacentes à questão da higiene, esse já é outro problema, porque a questão da higiene, estas temáticas podem ser colocadas, por exemplo, na área da saúde ocupacional. Não estritamente da medicina do trabalho, mas da saúde ocupacional. E, portanto, eu julgo que aqui isto é um trabalho para termos atenção relativamente ao manual de certificação. Portanto, no manual de certificação é importante que fique bem claro que a componente de saúde ocupacional tenha presente não apenas a atividade do médico de trabalho, mas a atividade em torno da higiene do trabalho. E, portanto, e eu julgo que aqui podemos depois fazer a ligação também à questão das lesões musculoesqueléticas, à questão de toda a questão da contaminação, etc., que acabam por estar muito ligadas e ter muito a ver com os processos de trabalho e com as formas de organização do trabalho. E eu julgo que esta deve ser a preocupação fundamental relativamente a esta matéria, no que respeita à questão da higiene. Depois, relativamente ao manual de certificação ainda, um outro aspecto que nos chamou a atenção e que ainda não tínhamos referido tem a ver com o facto de haver aqui uma ideia de tentar ligar muito aqui a questão daquilo a que nós chamamos os serviços de contingência. Ou seja, os primeiros socorros, a prevenção e combate a incêndios, a emergência. Isto, quer dizer, isto são matérias importantes, mas não são matérias de prevenção, propriamente dita, em sentido estrito. São matérias de minimização de danos. Portanto, depois da prevenção falhar, vamos lá adotar aqui um determinado conjunto de procedimentos que possam minimizar o impacto da falha da prevenção. E aqui nós julgamos que o manual de certificação deve, acima de tudo, situar-se no âmbito da prevenção e não apenas totalmente ligando às questões da engenharia, mas também dando um grande ênfase às questões das ciências sociais e humanas. A questão da prevenção e da cultura de prevenção na empresa não é apenas um problema de equipamentos, não é apenas um problema de procedimentos, é um problema de cultura, é um problema de, digamos, de adesão dos trabalhadores a um determinado sistema de prevenção. E isso só pode ser feito com participação, com consulta, e daí a nossa proposta da integração do tal módulo sobre participação de trabalhadores, que normalmente está muito desarredado das questões da formação do técnico de higiene e segurança. E depois, claro, depois os sistemas de prevenção falham e a sinistralidade é aquilo que nós conhecemos. Relativamente ao peso da ACT, De facto, nós, como já disse o Fernando Gomes, quer dizer, nós também achamos que a ACT tem aqui um peso muito grande, principalmente em matérias, não no que respeita à regulação da atividade, não no que respeita à fiscalização da atividade, mas no que respeita à formação. Porque nós temos a Direção-Geral das Relações de Trabalho, temos a nova agência que substituiu a Agência Nacional de Qualificações, portanto, temos um conjunto de estruturas públicas que regulam a matéria da formação, a matéria do reconhecimento das qualificações e, portanto, nós julgamos, até para não haver sobreposição de procedimentos, para não haver sobreposição de esforço e de recursos, que estas matérias pudessem ser tratadas como são as outras profissões todas no âmbito dessas agências e desses institutos, e não no âmbito da ACT, que não tem vocação para tratar as questões pedagógicas, da aprendizagem, do reconhecimento das qualificações, etc. Aqui a ACT deve sim preocupar-se muito com a qualidade do exercício da atividade, com a fiscalização da atividade, com a autonomia e a independência, porque há inexistência, à falta de uma ordem dos técnicos de higiene e segurança, é a ACT que cabe essa fiscalização e cabe essa regulação. Portanto, é um pouco essa a resposta que pretendíamos dar.
Eu aproveitava então para agradecer. Como é evidente, nós vamos fazer chegar na próxima hora estes contributos à Comissão, que depois certamente reencaminhará para os grupos parlamentares. Obrigado pela atenção. Obrigado.
Muito obrigado. Somos nós quem agradece. Damos por fim desta audição. Muito obrigado mais uma vez, quer pela vossa contribuição verbal aqui em audição, quer porque nos vão fazer chegar. Muito obrigado. Está concluída esta audição.